nas leis que se tratam de conversão, no Rambam, no livro Yad Chazakah, ele escreve o seguinte: através de três atos, o povo de Israel entraram no pacto com Deus, com Brit Milá, com a imersão no Mikve e um Korban, e uma oferenda. Brit Milá aconteceu na época tal, a imersão aconteceu na época tal, e a oferenda, como está escrito no Pasuk, na nossa parasha, Vaishlach et na'arei b'nei Israel vayalu olot, que ele mandou os jovens do povo de Israel, que eles eram, na verdade, os primogênitos, que eram sacerdotes, e eles fizeram oferendas de olá. Através de todo o povo de Israel, eles eram responsáveis, em nome de todo o povo de Israel, de fazer essas oferendas. E também assim funciona em todas as gerações. Quando não judeu, ele quer entrar no pacto, ou seja, se converter, precisa fazer o Brit Milá, a imersão, e precisa fazer algo para ser aceito como um korban. Ou seja, ele precisa fazer uma oferenda. Como consta no Pasuk, Kachem Kager, igual a vocês, assim vai ser o convertido. Da mesma forma que vocês receberam o pacto de Deus através do Brit Milá, da imersão, e aspergir o sangue de uma oferenda, assim também um convertido em todas as gerações tem que fazer essas três coisas: o Brit Milá, a imersão e a oferenda. Depois disso, depois que o Rama me explica o que é a oferenda de um ger, de um convertido, ele escreve em outra alahá: atualmente, que nós não temos uma oferenda, não temos o Beit HaMikdash, então precisa fazer o Brit Milá e a imersão. E quando vai ser construído o Beit HaMikdash, ele vai trazer a sua oferenda. Desse texto, nós entendemos literalmente que atualmente basta fazer o Brit Milá e a imersão, para que a pessoa se transforme num convertido total. Mas ele tem uma obrigação, que quando vai construir o Beit HaMikdash, ele também vai ter que trazer um korban, uma oferenda. Em relação à explicação e motivo dessa lei, que atualmente um ger, um convertido, fica sendo um convertido total somente através do Brit Milá, da circuncisão e da imersão no Mikve, mesmo que na época do Beit HaMikdash, para entrar no pacto era necessário três assuntos, e está escrito que um ger, um convertido que ele fez o Brit Milá e foi no Mikve, e ainda não trouxe a sua oferenda, a falta da oferenda impede ele de ser um ger completo, como todo judeu kasher. Ou seja, ele não pode comer das oferendas do Beit HaMikdash, porque ele ainda não ficou sendo um ger total, como qualquer judeu kasher. Escreve sobre isso o grande sábio Rogatchover, que somente em relação a ingerir oferendas, ele ainda não é chamado um judeu completo. Mas em relação às outras mitzvot, ele é considerado um judeu para todos os assuntos. Então, atualmente, que nós não temos oferendas, não falta nada por causa disso que ele não fez a sua oferenda. Então, temos que entender das palavras do Rogatchover que atualmente não falta nada, mesmo que em relação a ingerir oferendas, ele ainda não é considerado um judeu completo. Aqui nós entendemos, a princípio, que a intenção é a santidade do povo de Israel, que ele recebe a santidade do povo de Israel em relação às leis que ocorrem na atualidade. Que um convertido, na época atual, que ele se converte através do Brit Milá e a imersão, não falta nada na santidade do povo de Israel. Mas, a princípio, não dá para entender. Mesmo que comer oferendas, isso não existe hoje em dia, não existe a mitzvah de ingerir oferendas, que nós não temos oferendas, mas, já que o motivo para isso, que um ger, que um convertido, que não trouxe a sua oferenda, na época do Beit HaMikdash, é proibido ingerir outras oferendas, como a linguagem do Rogatchover, é porque, em relação à ingestão de oferendas, em relação às oferendas, ele ainda não é chamado um judeu completo. Então, ele não tem todas as leis do povo de Israel. E mais do que isso, como ele escreve em outro lugar, é como se ele fosse um Ben Noach ainda, um não-judeu em relação aos korbanot, às oferendas. Então, não dá para entender como pode ser que nós estudamos, como podemos dizer que todas as pessoas que se converteram desde a destruição do Beit HaMikdash E entre eles nós temos vários sábios do povo de Israel. Eles não eram considerados judeus na sua totalidade em relação a certos assuntos, como, por exemplo, ingerir os korbanot. E mais do que isso, eles eram em relação a essa mitzvah de comer korbanot como um benoah, como pode ser isso? E mais do que isso, é conhecido a resposta do Rambam para o Rabbi Ovadia Ager, que ele escreve para ele, o Rambam, que a vantagem de Rabbi Ovadia é tão grande que é maior que outros judeus. Porque todo o povo judeu, eles são ligados, a descendência deles é ligada com a sua ascendência de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Mas os convertidos, a ascendência dele é diretamente de Deus, que é aquele que falou e criou o mundo, para Hashem. Então, se um convertido na época atual é considerado em certos assuntos como Ben Noach, que ainda não judeu, como que o Rama me escreve para Rabbi Ovadia, que era um convertido, que a vantagem dele de convertido é maior do que o nível do povo de Israel? E é lógico e é claro totalmente que o Rambam não vai dizer, Deus nos livre, uma coisa que não é exata conforme a Torá, que a Torá é verdade. Ele não vai falar algo que não é verdade apenas para agraciar o Rabbi Ovadia Ager. E devemos notar também que na continuação da resposta para o Rabbi Ovadia, o Rambam escreve o seguinte, tudo que nós falamos em relação às brachot não vai mudar de forma alguma, prova para isso, conforme está explicado no Yerushalmi, no Tratado de Bikurim, que foi estudado o nome de Rabi Huda, que o próprio convertido ele pode trazer Bikurim, as primícias, e ele pode ler todo o texto do Bikurim. Qual o motivo? Porque Avraham ele era considerado pai de todos os povos. Av lechol abriot, pai de todas as criaturas. Então aqui você tem claro que, na verdade, um convertido tem todas as vantagens do povo de Israel e até mesmo mais. Então assim, o Rambam determina na Halakha, no livro dele, Yad HaChazaka, que um convertido, ele traz as primícias e ele pode ler o texto do Bikurim, que lá está escrito que Deus nos deu para os nossos antepassados essa terra. Mesmo assim, ele pode dizer nossos antepassados, porque sobre Abraão foi dito que ele é pai de todos os outros povos. Então, já que ele é pai de todos os outros povos, ele é pai do mundo inteiro, inclusive daqueles que foram posteriormente convertidos. Ou seja, o Rambam ele traz para Rabbi Ovadia uma prova em relação à maneira que ele deve se portar na atualidade de um convertido na época do Beit HaMikdash. Ou seja, ele recebe as mesmas funções, o mesmo nível de um convertido da época do Beit HaMikdash. Então, a princípio, poderíamos explicar, diferente do que explicou o Logachover, que é proibido para um convertido comer as oferendas enquanto que ele não trouxe a sua própria oferenda, não porque ele não é um judeu 100%, mas é como se tivesse um leão impedindo dele fazer isso aqui. Isso é chamado linguagem da Halakha. Aria huderavia leia. Um leão que está na frente dele impedindo ele de fazer. Quer dizer, existe uma impossibilidade, uma limitação pela Torá, que ele não pode comer o korbanot, apesar de ser um convertido completo. O korban, a oferenda, impede o convertido de comer sacrifícios. Ou seja, a proibição de comer os sacrifícios não é porque falta alguma coisa na própria pessoa do convertido, mas apenas por algum motivo que é lateral, superficial. A obrigação de ele trazer o korban, de trazer uma oferenda, impede ele de comer demais oferendas. Conforme isso, pelo contrário, aí nós vamos entender as palavras do Rambam, que ainda ele não se transformou como um judeu kasher, 100%. Kasher, que vem da palavra mukshar, apropriado. Ou seja, enquanto que um convertido não trouxe o seu korban, mesmo que ele é considerado um judeu completo, mas ele não está ainda apropriado, kasher, para comer as oferendas. É parecido com isso em relação a Brit Milá, quando a pessoa tem que fazer o Brit Milá dos seus filhos e dos seus escravos. E quando chegou o momento de fazer a oferenda de Pesach, ele não fez ainda o Brit Milá de um dos seus filhos ou de um dos seus escravos que precisava fazer. Ele está impróprio para fazer a oferenda de Pesach. Não se pode abater o Pesach e nem não pode comer. Porque ele está faltando um detalhe superficial, secundário, que está impedindo ele de comer um Pesach. Então é claro que nessa situação não é uma falha na pessoa, porque sendo um Yehudi, é uma falha num detalhe que deixa ele impróprio de fazer o Korban. Conforme isso, nós vamos entender literalmente as palavras do Rambam, porque ele escreveu por Rabbi Ovadia Yager, que ele não é menor de qualquer outro povo, de qualquer outro judeu, de todo o resto do povo judeu. Pelo contrário, mesmo que ele não pode comer as oferendas, até que ele vai trazer a sua própria oferenda, porque a proibição de comer kodashim, as oferendas sacrificais, dos sacrifícios, vem de algo lateral e exterior. É como um leão que está na frente dele impedindo isso aqui, mas não que isso aqui deixa a própria pessoa do Ger imprópria. Mas, conforme tudo que foi dito anteriormente, temos que entender a linguagem que escreve o Rambam, que a oferenda dele, num convertido que não foi trazida, impede ele de ser um Ger completo, um convertido completo. E por causa disso, ele não come as oferendas. Aqui nós entendemos que enquanto ele não trouxe a sua oferenda, a conversão dele não é completa. Temos que dizer que a explicação para isso é a seguinte. A linguagem de Maimônides, que o Corban dele impede ele, a falta do Corban impede ele para ser um convertido completo. Ele não está expressando numa linguagem positiva e obrigatória. Ou seja, que o Corban é algo obrigatório que faz a sua conversão ou faz ele um convertido completo, ou coisa, uma outra linguagem parecida. Ele não faz essa, não fala isso aqui. A intenção dele não é que o fato que ele traz um korban, uma oferenda, faz ele um convertido total. Ou seja, que através do Brit Milá, através da imersão, ele fica sendo um Yehudi apenas para outros assuntos. E para que recaia sobre ele a lei de um Israel, de um Yehudi, em relação também às oferendas. Então isso é feito através do korban. Ou seja, ele não fala dessa forma, mas ele apenas diz que a falta de fazer um korban impede ele para ser, em relação a esse assunto, um convertido completo. E isso não é uma contradição para suas palavras. Que ele fala que em três assuntos, em três formas, o povo de Israel entraram no pacto de Deus, com três atos. Com Brit Milá, com a imersão e com o korban. E assim todas as gerações, para entrar no pacto divino, ele precisa fazer um Brit Milá, uma imersão e uma oferenda, que essas três coisas são totalmente importantes e necessárias. Mas, na verdade, para entrar no pacto, para ser um convertido, são necessárias duas coisas. Primeiro, é necessário ele adentrar no judaísmo, e depois é necessário tirar aquilo que impede. A exemplo de uma pessoa que o filho dele não fez Brit Milá, ou o escravo dele não fez Brit Milá, que impede ele de fazer o Korban Pesach. Como a coisa é simplesmente entrar para dentro de uma casa, por exemplo, depende que a pessoa também, primeiro ele tem que entrar na casa, e quando ele está fora, tem algo que impede a entrada da casa, que é, por exemplo, um leão. Então, aquilo que tirar aquilo que impede ele, não faz parte do trabalho e do ato de entrar dentro da casa. E assim também no nosso caso. O Rambam, ele fala com três assuntos, com três atos, entraram o povo de Israel para o pacto. Mas eles não falam, o Rambam não fala na sua linguagem que essas três coisas levaram o povo de Israel a entrar no pacto e colocaram eles dentro do pacto, coisa parecida. Que para a entrada no pacto, isso é feito através de três coisas. Brit Milá, a imersão e também a oferenda. Mas existem, na verdade, dois assuntos aqui. Número um, o ato que faz a própria conversão, que leva ele para dentro do pacto, que é o Brit Milá, e a imersão. E depois tem o segundo fato, que é tirar o leão que está na frente dele, que isso causa e impede que ele possa entrar. Então, esse ato é feito através do Corban. Então, conforme isso, na nossa época, que conforme a Torá, nós não temos mais oferendas. Então, não existe esse impedimento no momento da conversão. E por isso, através do Brit Milá e a imersão, ele ficou sendo um Ger completo. Como a linguagem simples do Rogatchover, não falta para ele nada. Temos que dizer que depois que ele fica sendo um Ger completo, então isso é para sempre. É exemplo da Halakha. Se um Ger, ele abandonou o judaísmo, ele voltou a errar e fazer as suas proibições como antes, ele continua sendo um Yehudi. Porém, um Yehudi, que é chamado Mumar, que ele se afastou do judaísmo, quando vai ser construído o Beit HaMikdash, muito em breve, ele pode comer já Korbanot antes de trazer o seu Korban, porque ele já é um convertido completo, como todo Yehudi Kasher, quer dizer, que já um Yehudi que está próprio para fazer todas as mitzvot. Em outras palavras, conforme o Mussar, não podemos dizer que a santidade dele vai ser diminuída ou impregnada depois que foi construído o Beit HaMikdash. Temos que dizer que o Rambam, ele indica essa lei, que um guer, um convertido que se converteu atualmente, ele fica sendo um convertido completo, também em relação a comer as oferendas. Nas suas palavras, nas leis do Giur, nas leis de conversão, nas alachot que ele fala da proibição de casamentos. Depois que ele fala que quando um goi vai querer entrar no pacto, ele precisa fazer brit milá e imersão e trazer uma oferenda, o Rambam ele continua na alachá posterior, como vimos anteriormente, que nessa época que nós não temos um korban, ele precisa apenas brit milá e imersão. Da linguagem simples que ele fala na nossa época, nós entendemos que a maneira de entrar no pacto na época atual é exatamente igual na sua essência como era antigamente, na época do Beit HaMikdash, mas era feita de outra forma. Na nossa época é feito essa entrada no bris através do Brit Milá e da imersão no mikveh. Quer dizer, atualmente que nós não temos korban, ou seja, não tem nada que nos impede para ele entrar, para ser um guer completo, ele fica sendo um guer, um convertido completo, somente através do Brit Milá e a imersão no mikveh. E as palavras que ele fala na sequência, que quando vai ser construído o Beit HaMikdash, ele vai ter que trazer a sua oferenda, temos que explicar simplesmente que isso aqui é uma nova lei, uma lei independente, a obrigação de trazer uma oferenda. Mas, mesmo antes de trazer a sua oferenda, ele pode comer as oferendas sacrificais, como vimos anteriormente, porque ele já passou a ser um convertido completo. A explicação da diferença que existe no que nós falamos anteriormente entre o Brit Milá e a imersão no mikveh, e entre o Korban, que é a oferenda, que somente o Brit Milá e a imersão levam ele para ser um guer completo, para entrar no pacto e ser um convertido, e já o Korban apenas tira o impedimento para que ele possa ser um guer completo. A explicação é o seguinte: quando nós transformamos um homem para um Yehudi através da conversão, existem dois assuntos gerais. Conforme ocorreu na conversão geral de todo o povo de Israel, no momento da entrega da Torá, número 1 está escrito: Va'avi etchem elai, Deus falou, vou trazer vocês para mim. Vi'item lisgula, vocês vão ser um povo escolhido de todos os outros povos. E depois, Deus afirma que vocês vão ser mamlechet koanim e goi kadosh, um reinado de koanim e um povo sagrado. Em outras palavras, número 1, a própria ligação do pacto entre o homem e Hashem, isso foi feito naquele momento que entrou neles a alma de santidade. Depois tem um segundo passo, a mudança do ser humano. Ele mudou em todos os seus órgãos, em todas as suas almas, em todas as forças da sua alma do homem, através da alma da santidade. E essa diferença que existe entre o Brit Milá e a imersão no mikveh e o fato de trazer uma oferenda. O Brit Milá e a imersão levam a alma sagrada a entrar dentro da pessoa. Isso traz para dentro da pessoa a alma sagrada. O Brit Milá tira o prepúcio, tira do homem a impureza dos goim, dos outros povos. E a imersão leva ele para a santidade do povo de Israel. Mas o Korban, a oferenda, é um presente e uma oferenda para Deus, para trazer para Deus prazer, um presente que te dá para Deus. Korban vem da linguagem Keiruv. Keiruv quer dizer se aproximar as forças da alma e todos os sentidos para Deus. O Korban causa uma mudança na essência do homem e uma aproximação de todas as suas forças para Hashem. Ou seja, a aproximação da essência do filho para a essência do pai. Conforme isso, nós vamos entender a diferença que existe na época do Beit HaMikdash e na época atual. Na época do Beit HaMikdash, tinha naquele momento uma revelação divina. Como está escrito, Veshachanti betocham, vou pairar dentro de vocês. E eles viam 10 milagres constantemente no Beit HaMikdash, conforme consta na Mishnah. E o trabalho do povo de Israel era principalmente o trabalho com as forças da alma revelada e mais íntimas. que a compreensão e o entendimento de santidade, de divindade, o amor a Deus, o temor a Deus, coisas parecidas. E por isso, na hora que eles entraram no pacto, quando um guer, um convertido, se convertia, era de uma forma tal que ele precisava trazer um corban, uma oferenda, que ele tinha que trazer todas as suas forças e aproximá-las para Hashem. No entanto, na época do exílio, a época atual, quando nós não conseguimos enxergar esses grandes milagres, nosso primário, principal trabalho não é tanto assim revelando suas forças mais íntimas, mas principalmente no ato da prática, se anular perante Hashem totalmente, se receber sobre si o jugo divino e toda a submissão para o seu trabalho, com alto sacrifício. E isso também acontece também com relação ao guer, ao convertido, que o ato do Brit Milá e da imersão causa a entrada dele na santidade e a sua conexão completa com Hashem, e não falta para ele nada. Aqui aprendemos uma lição para cada Yehudi. A conversão de todo o povo de Israel foi como foi dito na entrega da Torá, Matan Torá. Assim como ocorreu em Matan Torá, o ato de Matan Torá continua e existe cada dia. Como nós falamos na Brachá da Torá, diariamente, noten a Torá, que Deus dá a Torá no presente, numa linguagem de presente. Assim também, quer dizer, todo dia acontece Matan Torá. Assim também em relação ao fato de nós entrarmos no pacto, que isso ocorreu em Matan Torá, que isso também ocorre diariamente. Conforme explica Rashi sobre o passu que está escrito, Hayom azen yetalam, que o dia de hoje vocês ficaram sendo um povo. Falará que em cada dia nós devemos olhar como se hoje estivéssemos entrando no pacto divino. Mais do que isso, um assunto parecido com a conversão existe diariamente. É conhecida a explicação do fato que a brachá que nós falamos diariamente, Shelo Asani Goi, que não me fez um goi. Por que nós temos que falar isso diariamente? Porque, a princípio, uma pessoa que nasceu Yehudi não tem mudança para isso. Então, por que ele precisa voltar e falar isso todo dia? Basta falar uma vez. Está explicado sobre isso no Shulchan Aruch, que essa brachá, Shelo Asani Goi, que não me fez um goi, também que não me fez um escravo, não me fez uma mulher, está falando sobre a saída da Neshama dele, que a alma dele de noite sai do corpo, e quando ela volta, não se colocou com ela nenhuma alma de um não-judeu. Ou seja, a entrada da alma sagrada no Yehudi, cada dia e dia, é uma novidade, de tal forma que tem que fazer sobre ela uma brachá, que não se colou com ela nenhuma alma do não-judeu. Então é como se fosse uma conversão diária que nós passamos. A lição que nós aprendemos disso aqui é o seguinte: já que cada Yehudi ocorre nele diariamente, novamente, a entrada da alma da santidade, e por isso ele pode e ele é obrigado, cada Yehudi, fazer a brachá diariamente com a brachá Shelo Asani Goi, que não me fez um goi, sem nenhuma dúvida e nenhuma dúvida de dúvidas desse mundo, e Chazu Shalom, isso não é um brachá em vão. Então, essa conversão e esse pacto que entre o povo de Israel e Hashem é algo completo, não falta nada. Diariamente nós fazemos essa conversão de uma forma completa, sem faltar nada. E como falam nossos sábios, que o povo de Israel, mesmo que ele pecou, ele é considerado Yehudi. Os pecados, Israel, o pecado do Yehudi, podem fazer uma falha na revelação da alma sagrada. Ou seja, através do cumprimento de Torá e Mitzvot, é irradiado e paira nele a alma sagrada. A Torá e Mitzvot aproxima ele para Hashem de uma forma revelada. Por outro lado, um Yehudi que pecou, a alma sagrada dele está oculta, está escondida num espírito de loucura, Ruach Shtut, que entrou dentro dele do lado de fora. E por isso, mesmo assim, ele é considerado Israel, um judeu, porque existe dentro dele o assunto de Israel, Lirosh. Israel são as letras de Lirosh, você é minha cabeça, que é a alma sagrada, a alma da santidade. E o pacto dele com Hashem, que faz ele um Yehudi, que faz um judeu se transformar em um judeu, está completo. E não está faltando nada. E já que a nossa alma, mesmo na hora do pecado, ela estava totalmente fiel com Hashem, assim, no final das contas, isso vai revelar para cada Yehudi a Neshama sagrada, conforme está determinado na Torá, Shelo Yidach Memenu Nidach, que ninguém vai sair totalmente se afastar de Deus. E com certeza, todo judeu, no final das contas, vai fazer tshuva, de tal forma que cada judeu existe com ele, conforme determinado na Halakha, que a Torá prometeu, que no final do exílio, todo o povo de Israel vai fazer tshuva e imediatamente vão ser redimidos. Ou seja, o povo de Israel faz tshuva imediatamente na Geulah total e completa através de Mashiach Tzidkenu. Aí vai ser concretizado a promessa que eu vou fazer com o povo de Israel, um novo pacto, um pacto que não vai ser anulado, não vai ter ocultação e nenhuma mudança, que seja muito em breve para todos nós.